Nós não vamos já para um texto que é incontornável acerca da família e acerca do casamento, que é o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Se Deus quiser, faremos isso para a semana. Mas vamos ainda, antes de entrar naquilo que são os fundamentos na família, vamos ter de fazer um ponto prévio. E daí eu chamar-vos a ir, para todos irmos a Marcos, capítulo 10, e vamos ler do versículo 17 ao versículo 22. Um texto que, de facto, podemos achar que não tem a ver com a família. Marcos 10, 17 a 22, os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse-lhe: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Podemos ficar sentados. Se à partida pode parecer relativamente simples dizer numa igreja que todas as coisas da nossa vida, todas, devem ser vistas com os olhos da fé, isto pode parecer simples dizer numa igreja, afinal todos, supostamente, as pessoas que vão à igreja ou já têm fé ou estão a considerar ter fé, vale a pena esta manhã aplicarmos este pressuposto, que todas as coisas devem ser vistas com os olhos da fé, ao assunto particular da família, que é aquilo que desde a semana passada temos estado a tratar. Eu conto com o facto da grande maioria de vós que me ouvem esta manhã procurarem viver a família baseados na fé. Mas creio que todos nós que o fazem nos debatemos com as dificuldades de conseguirmos viver a família baseados na fé. Muitas vezes, mesmo quando temos intenção de o fazer, de viver a família baseados na fé, acabamos por assentar sobre bases na maneira como vivemos a família, que, por boas que pareçam, podem ser estranhas à fé cristã. Por isso, um dos nossos objetivos esta manhã é restabelecer bases de fé para o modo como nós vivemos a família. E falando de equívocos eventuais que nos podem ser próximos e que nos impedem de verdadeiramente viver a família com a fé cristã. E entre nós, este é um assunto antigo. Faz parte da história da nossa igreja. Que assunto é este? Quando alguém prega a palavra nesta igreja, não o faz porque tem experiência para o fazer. E quando eu digo isto, não desvalorizamos o papel da experiência, mas colocamos a autoridade para a pregação e o ensino da palavra noutro lugar que não é a experiência. E que lugar é esse? E deixem-me agora, aproveitando o embalo do Tiago, que fez um excelente trabalho hoje na Escola Bíblica Dominical, também fazendo uma pergunta, até também a resposta que eu quero, também o Tiago fez perguntas que exigiam esta resposta. Onde é que está a base da autoridade nesta igreja, nesta comunidade? A base é sempre a palavra, e neste caso, palavra que conduz até Cristo. Já disse isso noutras ocasiões. Por defeito, digam Cristo. Quando não sabem, há uma boa probabilidade de Cristo ser talvez 62% das respostas que um pregador faz. O que é que isto significa na prática? Significa que quando Cristo não é pregado nesta igreja, nada é pregado. O primeiro requisito para o Evangelho ser pregado nesta igreja é que o Evangelho exista em quem o está a pregar. Isso significa também duas coisas: que as verdades pregadas nesta igreja têm de transmitir o Evangelho tal como o conhecemos expresso na Bíblia, e que o agente dessa pregação, o pregador, tem de apresentar o Evangelho tal como a Bíblia exija que ele seja apresentado. Como é que nós falamos desta exigência? Como é que a Bíblia exige que o pregador pregue a palavra? Através da autoridade de quem prega, que se pode aferir no modo como a vida de quem prega está transformada de acordo com esse Evangelho. O pregador nesta igreja tem de pregar a Bíblia e tem de ser alguém que reconhecidamente seja visto pelas pessoas da igreja como pessoa que está a ser transformada por aquilo que prega. E, por exemplo, ainda ontem, no contexto da Assembleia, falávamos também acerca disto. Alguns dos textos onde isto é possível de encontrar na Palavra, e não precisamos de ir até lá, mas são textos, por exemplo, em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 22, ou a Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 16. São textos na Bíblia que dizem o tipo de características de que quem ensina tem de ter. Portanto, no fundo são textos que nos explicam como é que nós podemos saber se a pessoa que está a ensinar ou a pregar está a ser transformada pela Bíblia. Por isso, há determinadas características que a Bíblia exige para que a pessoa que prega a Bíblia apresente quando prega. Ao estabelecer a ligação que existe entre o que é pregado e quem prega, é essencial valorizar a experiência, e a experiência tem um lugar, a experiência de quem prega, mas na medida que é um efeito e não é uma causa. A experiência de quem está a pregar o Evangelho não é a causa dessa pessoa pregar, mas é um efeito. Outra maneira de dizer isto é explicar que quem prega nesta igreja certamente prega porque pode, mas isso não significa confundir o que é pregado com quem prega. Eu, enquanto pastor, pregarei o Evangelho na medida em que sou transformado por esse Evangelho. E uma das consequências disto é saber distinguir bem o que é pregar o Evangelho do que é pregar-me a mim próprio. É por causa desta distinção que eu, em particular, como pastor desta igreja, sou chamado a pregar o Evangelho, mesmo quando o Evangelho se aplica em coisas que eu nunca experimentei na vida. Por isso, e só para dar um exemplo de 2013, por favor, irmãos, coloquem as vossas memórias em 2013, no ano passado, particularmente comigo, preguei sobre o sofrimento no livro de Jó. Pregámos durante 3 meses sobre Jó, e muitas vezes os irmãos ouviram-me a reconhecer que eu próprio não tinha grande experiência em sofrimento. No entanto, podia pregar porque a substância, aquilo que me dá autoridade para pregar, não é o facto de eu ter experiência, mas é o facto de eu pregar Cristo. Outro exemplo para confirmar isto é lembrar que quando o Evangelho é pregado, afirma-se sempre uma coisa que nenhum pregador vivo tem uma experiência empírica. Qual é a coisa, eu pergunto aos irmãos, qual é a coisa que quando o Evangelho é pregado, qualquer pregador tem de assumir isso e nunca teve uma experiência pessoal? Qual é? Por exemplo, é verdade que não estava lá, não é? Não viu. Mas ainda mais, uma coisa sobre a qual o Evangelho é sempre pregado e que nenhum homem pode dizer que já teve experiência, que a vida eterna. Nenhum pregador já morreu e voltou a nascer para dizer, podem acreditar porque eu tive experiência nisto. Nenhum pregador teve uma experiência pessoal de morrer e voltar a viver. Logo, o Evangelho, quando é pregado, significa que a experiência do pregador não é a coisa mais importante. Por isso, porquê é que hoje gasto algum tempo a falar nisso? Porque agora que vamos para o assunto da família, é muito importante para mim deixar isto claro com os irmãos e com os amigos que nos visitam. Ao falar de família, não me apresento a ninguém com outro distintivo que não seja o Evangelho. Não prego acerca da família a partir da minha família, mas prego acerca da família a partir do modelo de família que é apresentado nas Escrituras. Não prego acerca da família por causa dos resultados da família Cavaco e não aplico os resultados da família Cavaco para ter autoridade para pregar acerca da família. Claro que ao explicar isto, não estou a dizer, ainda à frente vou fazer isso, não estou a dizer que não posso usar ilustrações da minha experiência para ensinar alguns pontos acerca da Escritura. Isso certamente acontecerá. Mas aquilo que eu vou pregar, só vou pregar não porque a minha família me permite, mas porque Cristo me permite. E porque Cristo é tudo o que tenho para pregar. Novamente, e recordando o que falámos na semana passada, Pregamos agora à família para chegarmos a pregar a fé em Cristo. Nós estamos a falar acerca de família porque estamos a falar acerca da fé em Cristo. Por isso posso pregar acerca da família, mesmo sendo a minha família, aquilo que todas as famílias são nesta igreja. O que é que todas as famílias são nesta igreja? Pecadoras, são imperfeitas. Não é, atenção, não é provavelmente a coisa que nós nos lembramos primeiro. Quer dizer, depende, não é? Depende. Mas todas as famílias desta igreja, sendo famílias cristãs, são famílias imperfeitas. A minha também o é. A imperfeição das nossas famílias não nos proíbe de pregar acerca da família como a encontramos na Bíblia. Hoje não quero encorajar ninguém a seguir o modelo do casamento que eu tenho com a Ruth, que é a minha mulher, mas a seguir o modelo do casamento que a própria Bíblia tem. Por causa disto, o que me move não é colocar o fundamento daquilo que estou a pregar no facto de eu ter um casamento ideal, que não tenho. Por isso, um dos emblemas, deixem-me dizer assim, um dos emblemas que eu não procuro é um dos emblemas que hoje em dia decora o peito das pessoas que são geralmente mais respeitadas para aconselhar alguém. E eu diria que um desses emblemas é, por exemplo, o pressuposto da neutralidade. A ideia de que nós somos bem aconselhados quando estamos na presença de um conselheiro que é imparcial, que é neutro. Não é? Esta, muitas vezes, é uma das coisas que a nossa sociedade valoriza em quem está a aconselhar. Uma pessoa que é neutra, que é imparcial. Este conselho imparcial, o problema dele, é que ele choca diretamente com a Bíblia. Porque na Bíblia só vale a pena aconselhar quando o conselho está de acordo com a verdade divina. Não há um padrão de neutralidade no conselho na Bíblia. Porque a pessoa que pode aconselhar na Bíblia é a pessoa que está de acordo com a vontade de Deus, que está de acordo com a verdade de Deus, que transcende aquilo, transcende até a pessoa que aconselha. Na Bíblia ninguém aconselha porque é imparcial em relação às várias verdades do mundo. Mas na Bíblia só aconselha aquele que está firme na verdade, que é o próprio Deus. Nesse sentido, a cultura cristã pede àquele que aconselha mais coerência do que propriamente competência. Percebem, queridos irmãos? O cristão que aconselha, como o mais fundamental não é a capacidade ou o profissionalismo que ele tem para aconselhar, o mais importante é a pessoa que aconselha ser transformada por aquilo que está a aconselhar. Mais importante para quem aconselha sendo cristão nem é propriamente a competência para aconselhar. É muitas vezes a coerência para aconselhar. Essa é a razão pela qual nós somos edificados muitas vezes por pessoas que até podem ser conselheiros não muito competentes, mas são coerentes. São pessoas que podem ser muito simples, mas elas são coerentes. E podem nos aconselhar porque elas vivem aquilo que aconselham. E trago este assunto hoje porque, e esta é uma generalização minha, reconheço que no contexto cristão tem havido um trajeto, e permitam-me esta simplificação que trago para vós, mas tem havido um trajeto no modo como os cristãos lidam com a ideia de aconselhamento. Porquê é que eu estou a falar de aconselhamento? Porque de cada vez que nós vamos falar sobre a família, para todos os efeitos, há duas hipóteses. Ou as pessoas ouvem aquilo que a igreja diz e dizem assim, este é um conselho que eu posso seguir. Ou em último grau dizem assim, este é um conselho que eu posso ouvir, mas que não me interessa seguir. Ora, é importante que nós esclareçamos qual é o tipo de relação que nós estabelecemos enquanto cristãos com os conselhos que vêm, por exemplo, do púlpito, que vêm da pregação. E permitam-me esta opinião minha acerca da relação que os cristãos evangélicos, no geral, têm feito quando o assunto é aconselhamento. E deixem-me dizer, já noutras ocasiões falámos nisto, deixem-me voltar rapidamente ao tema. Eu acho que os cristãos evangélicos têm tido uma relação, às vezes, quase bipolar com a prática do aconselhamento. E como é que eu justificaria esta opinião de uma maneira sucinta? No passado, talvez o risco, e agora estou a generalizar uma coisa que às vezes é difícil de generalizar, porque os evangélicos são muito diferentes entre si. Mas permitam-me tentar generalizar um bocadinho. No passado, o risco talvez era que os cristãos evangélicos rejeitassem todo o tipo de aconselhamento que não fosse hermeticamente cristão. Portanto, aquela ideia de que os crentes só podiam ouvir o pastor, ou os crentes só podiam ler a Bíblia, e que só hermeticamente, dentro desse universo, vamos chamá-lo cristão, é que os crentes poderiam procurar aconselhamento. Talvez este tenha sido, no passado, um extremo. À medida que o tempo tem passado, eu creio que, eventualmente, a cultura evangélica tem-se aproximado do outro extremo. Com um mundo de especialização, onde as pessoas se formam e se aprofundam em determinadas áreas, eu receio que hoje nós estejamos perante uma época onde, eu diria assim, a perspectiva terapêutica tem triunfado sobre a perspectiva pastoral. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, ao contrário, eventualmente, dos nossos pais e dos nossos avós, nós sentimos que devemos ser aconselhados quando a pessoa tem preparação para o fazer e preparação específica. Portanto, pensamos assim, ok, eu até posso aceitar algumas coisas que o pastor diz, mas o pastor não tendo formação específica nisto, eu vou procurar alguém que tenha. Isto muitas vezes vê-se, estando os cristãos hoje muito mais dispostos para procurar a ajuda da psicologia, da terapia, ou mais sofisticadamente ainda, os pastores que se formam em psicologia. E agora deixa-me dizer, eu tenho uma embirração um bocado com os pastores que se formam em psicologia, mas é uma embirração minha. Os irmãos não têm ter e espero que não esteja nenhum pastor formado em psicologia aqui. Mas pronto, e deixa-me só caricaturar em amor, se calhar não é possível caricaturar em amor, mas eu vou tentar. E digo em amor, se calhar não devia dizer, mas pronto. Havia às vezes, às vezes este padrão acontece. Pastores, e agora deixem-me... Isso vê-se mais, permitam-me, eu estou a dizer isto em amor, a sério, mesmo que não pareça, mas vê-se um pouco mais no contexto pentecostal, que geralmente tendia a ser mais, a recusar mais a ideia da psicologia. Então, os pastores eram muito, aquilo que eu tento ser, ainda não consigo, mas muito fortes, pastores pentecostais muito fortes, uma mensagem muito forte, falavam alto, gritavam, tiraram cursos de psicologia, começaram a falar mais baixo, mais devagar, de uma maneira muito lenta, e pronto, eu estou a caricaturar, mas num certo sentido, sinto que o padrão tem vindo a mudar. Ora, e é importante fazer aqui alguns pontos de honra para não ser mal interpretado esta manhã, porque eu não quero ser mal interpretado. Eu não considero, aliás, sabem, é interessante, na nossa igreja uma das conversas mais interessantes quando nós falamos acerca da psicologia é porque nós temos formados em psicologia, e por exemplo, ainda no outro dia a Sara e a Karina, e eu volta e meia vou lá, sempre com muito cuidado e com um colete à prova de balas, mas vou-lhe... Às vezes conversamos um bocadinho sobre isso. Eu não tenho opinião. Este verão eu estive com um autor cristão na área do aconselhamento e ele defendia uma perspectiva muito radical de que só a Bíblia tinha os mecanismos para o aconselhamento e, portanto, rejeitava qualquer tipo de comunicação entre a psicologia moderna e a Bíblia. Eu ainda não cheguei a esta conclusão. É verdade que estou a tentar fazer uma leitura também de alguma psicologia para perceber mais sobre o assunto. E não tendo uma opinião final acerca disto, acho, todavia, que há uma relação bipolar com o aconselhamento. E deixem-me só partilhar isto, mas não resisto. Os irmãos, como sabem, Deus deu-nos a oportunidade de escrever agora um livro sobre o casamento. E algumas das pessoas mais inquietas acerca de algumas coisas que o livro diz não são as pagãs. São as crentes. Por exemplo, a determinada altura eu falar neste assunto e parecer que... E eu não tenho uma posição final nisto, portanto quero dizer isto de coração aberto aos irmãos. Mas... por me parecer que às vezes tem havido um extremo oposto em os cristãos dizer isto é psicologia e, portanto, eu trato com psicólogos, o pastor não entra aqui. Portanto, eu acho que o desafio hoje para nós, enquanto comunidade, é trazermos estas coisas de coração aberto e deixarmos que a Bíblia nos ilumine nelas. No entanto, e apenas para dar alguma ideia fiel, há muitas opiniões acerca disto, mesmo dentro dos pastores. Portanto, eu creio que uma das coisas mais interessantes é os cristãos fazerem uma caminhada de mente e coração aberto em relação a esta questão. No entanto, onde eu quero chegar, para avançar rapidamente para o texto, é eu acredito que os cristãos não podem separar aquilo que creem do conselho que recebem. Não dá para criar áreas estanques. Como dizia Marshall McLuhan, para aqueles que aprenderam, que andaram, tiraram o curso de Ciências de Comunicação, que foi o curso que eu tirei, Marshall McLuhan dizia, media is the message. Portanto, a maneira como nós ouvimos alguma coisa é a própria mensagem. E é interessante porque media is the message não é uma frase que esteja na Bíblia, mas é uma ideia que, no certo sentido, é uma ideia bíblica. Nós não podemos separar a maneira como somos aconselhados do conselho que nos está a ser dado. E não podemos separar a crença que nós temos do conselho que recebemos. Porque eu não quero transparecer a ideia que a fé cristã resolve as coisas com simplismo, e essa às vezes pode ser uma tentação para mim, e não desejo que isso seja transmitido aos irmãos, relembro, vamos dar exemplos práticos de como nós valorizamos a importância de pensar. Okay? Para já relembro o tempo que os irmãos gastam a ouvir-me a pregar. Não sei se já fizeram contas, mas é algo. Ontem estava com um tio meu, que, da Igreja Batista de Cacém. A semana passada eu fui pregar à Igreja Batista de Cacém no aniversário. E geralmente, como os irmãos imaginam, quando vou a outras igrejas eu prego sempre um bocadinho menos. Mas o meu tio já tinha estado a ouvir alguns sermões na internet. Então ele deixou assim uma boca fraterna, mas foi: eu já ouvi alguns dos teus sermões e tu costumas demorar mais. E eu reconheci, é verdade. Se os irmãos começarem a fazer contas acerca do tempo que levam a ouvir-me a mim e outras pessoas a pregar nesta igreja, é muito tempo. Se nós não achássemos que pensar era importante, não levávamos tanto tempo a pregar. Se o nosso cérebro não fosse necessário na tarefa do aconselhamento cristão, eu faria hipnose em vez de gastar tanto tempo a pregar. Arranjava um pêndulo e... Se calhar alguns cultos evangélicos vão ficar parecidos com isso, não é? Mas anjava e os irmãos e ficavam. Portanto, eu ainda não consigo fazer isso. Às vezes bem me dava jeito, mas ainda não consigo fazer isso. E por isso nós gastamos tanto tempo com a Bíblia aberta a tentar perceber o que é que a Bíblia diz. Vale a pena recordar o que estudámos na Carta aos Colossenses. Irmãos, lembram-se, há quase um ano, está quase a fazer um ano, começámos a estudar a Carta aos Colossenses. Vale a pena lembrar aquilo que estudámos no livro de Jó. Vale a pena lembrar o texto que nós lemos na altura dos sermões contra a preguiça, na segunda Carta de Pedro, apenas para dar exemplos recentes. Em todos esses textos bíblicos, o conhecimento não é o que nos salva, mas Cristo. Mas o facto de Cristo nos salvar transforma-nos e dá-nos um novo e maior conhecimento. Conhecimento não é o que nos salva, mas o facto de nós sermos salvos por Cristo dá-nos novo conhecimento. Conhecimento esse que é essencialmente quê? É de que ordem? O conhecimento que nós ganhamos através de Cristo. Ele é um conhecimento que é espiritual, nem mais. Os cristãos são pessoas... Os cristãos não são pessoas que desvalorizam o conhecimento. Os cristãos não são anti-intelectuais. Os cristãos não promovem magia. Os cristãos não se dão bem com o obscurantismo. E ao não serem nada destas coisas, os cristãos valorizam o conhecimento na mesma medida que não têm no conhecimento o fundamento da sua vida. Porque senão nós não tínhamos fé, não nos salvávamos pela fé, mas salvávamos pelo conhecimento. Não há outra maneira de colocar o alicerce desta série de pregações sobre a família que não seja na palavra do próprio Deus, na Bíblia. Por isso eu não posso pregar aos irmãos a partir do consultório. Não posso pregar aos irmãos a partir do confessionário, não posso pregar aos irmãos a partir do grupo de partilha, não posso pregar aos irmãos a partir dos estudos académicos, nem em qualquer outro lugar que não seja a palavra de Deus. Não prego sobre a família porque tenho uma especialização no assunto, mas porque tenho a esperança que a fé me dá. E eu sei que levei algum tempo a fazer este ponto prévio, mas eu precisava de o fazer. Os irmãos não me ouvem porque eu sou especialista em assuntos de família, porque eu não sou. E mesmo que fosse, os irmãos não tinham de me ouvir por causa disso. Os irmãos devem ouvir-me, e aqueles que já são cristãos, enquanto eu pregar fundamentado na palavra. Rapidamente, vamos ao texto e perguntamos assim, o que é que o texto tem a ver com isto? O texto que nós lemos hoje, e voltem a colocar os vossos olhos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, entre o versículo 17 e o versículo 22. O Encontro Jovem Rico, é um texto que eu pessoalmente gosto muito. O texto, e vou ter de avançar um bocadinho depressa. O texto que nós lemos hoje, neste encontro entre o jovem rico e Jesus, é um texto que muito sucintamente nos explica que se alguém se quer abeirar de Jesus com neutralidade, não é possível. Não é possível nós irmos até Jesus e sairmos lá incólumes. Vamos tirar algumas conclusões rápidas sobre o texto. E voltamos, como na semana passada, voltamos a ir a um texto que não é sobre a família para aprender algumas coisas acerca da família. O que é que nos ensina a conversa entre Jesus e o jovem rico esta manhã? algumas lições brevemente. O que é que o jovem rico pergunta? Coloquem, por favor, os vossos olhos aí no versículo 17. Que farei para herdar a vida eterna? E deixem-me dizer, queridos irmãos, parece-me uma questão sincera e urgente, e não devemos avaliar precocemente, de uma maneira negativa, esta pergunta, que parece-me uma pergunta honesta, do jovem rico. É a resposta e abrupta, e deixem-me dizer, algo indelicada de Jesus, que parece querer iluminar acerca das intenções do jovem rico. Qual é a resposta de Jesus? Uma resposta muito estranha, aí no versículo 17. Porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Os cristãos estão há 2000 anos a ler este texto e a tentar interpretar este texto. Mais do que negar coisas acerca de si próprio, Jesus deseja afirmar coisas acerca da pessoa com quem conversa. Deixa-me repetir esta ideia porque ela é importante. Quando Jesus diz esta frase estranha, que parece dizer que parece que o próprio Jesus está a dizer que ele não é bom, o objetivo essencial de Jesus não é primeiramente negar coisas acerca de quem ele é, Jesus, mas é perceber que coisas é que o jovem rico acredita acerca dele próprio. Parece que Cristo não está a querer negar que é bom, mas talvez possa estar a querer colocar em causa a bondade do jovem que o está a elogiar. Jesus prossegue, sabes os mandamentos, e descreve sobretudo os mandamentos da segunda tábua da lei, que apontavam para o comportamento que nós temos de ter com os nossos próximos. Sendo a primeira tábua da lei, os primeiros 5 mandamentos relativos ao comportamento que nos é pedido em relação a Deus. A resposta do jovem rico é pronta e segura. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Parece que no que diz respeito à compreensão da lei do Velho Testamento, nada há que possa ser apontado a este jovem rico. Estamos perante um jovem que parece ter o cadastro limpo. Aparentemente, este é um homem sem prática do mal, porque ele diz que cumpre todos os mandamentos. Aparentemente, este é um homem bom. Aparentemente, foi um homem bom que chamou a Jesus de bom. Percebem, queridos irmãos? A conversa vai para aquilo que se faz e o jovem rico diz, eu faço isso. Então parece que o jovem rico, aquilo que o leva a perguntar é a convicção que ele próprio tem de que ele é bom. Então parece que a pessoa que está convicta de que é boa chamou de bom a Jesus. E no que diz respeito à conversa acerca dos mandamentos, ela encerra-se com um aproveitamento muito positivo para o jovem rico. Vejamos a maneira como Jesus vai dar seguimento à conversa. Versículo 21. Versículo 21 explica que é o amor que vai resolver a questão. É o amor a razão do teste final para o jovem rico. E é importante nós lermos o olhar amoroso do Mestre, que o texto nos menciona, porque neste olhar amoroso de Jesus encontra-se uma equivalência numa prática daquela época, que era o beijo que os mestres davam aos seus discípulos. Os mestres, os rabis, muitas vezes davam um beijo na cabeça dos seus discípulos. E então há uma equivalência entre o olhar amoroso de Jesus e este beijo este olhar que Jesus lança até ao jovem rico. A diferença é que este gesto carinhoso de Jesus vem antes do que o jovem rico vai responder. O desafio que Jesus apresenta é: só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A resposta que Jesus está a pedir é do domínio prático, não é académico. E há um ciclo que, quando Jesus diz esta coisa, se completa. Que ciclo é esse? A primeira coisa que o jovem rico perguntou a Jesus era o que é que ele tinha de fazer. E Jesus agora chega ao final deste ciclo a dizer-lhe o que é que ele tem de fazer. Falando sobre fazer, Jesus e o jovem rico acabam a falar acerca de ser. E não é sem alguma surpresa que nos apercebemos do gesto último do jovem rico. O que é que o jovem rico faz? Ele sai contrariado com esta palavra, porque era dono de muitas propriedades. E é preciso chegar a este fim, é preciso chegarmos ao desfecho deste episódio para percebermos um bocadinho melhor o início. Rapidamente. Nós já apurámos que este jovem é um jovem bom, com um elevado sentido ético. E é a partir desta excelência moral que este jovem rico tem que ele qualifica Jesus como bom. O que o texto parece nos estar a querer dizer é que o jovem rico chama a Jesus de bom porque ele próprio está convencido, o jovem rico, ele próprio está convencido que ele é bom. É a partir da convicção que o jovem rico tem de ser bom que ele faz uma pergunta a Jesus acerca do que ele deve fazer. Cristo aparece aos olhos do jovem rico como um mestre que pode adicionar alguma coisa ao jovem rico. Nesse sentido, e tomem por favor atenção a isto, não é tanto o jovem rico que está a ir ao encontro de Jesus, mas é mais o jovem rico que pede que Jesus vá ao seu encontro. E talvez isto clarifique a maneira brusca como Jesus responde ao jovem rico. Jesus não alinha com a atitude do jovem rico. A bondade com que Jesus é elogiado é uma bondade que parece que não elogia Jesus. Jesus não quer ser visto como bom por alguém que se usa desse elogio para confirmar que ele próprio, neste caso o jovem rico, se considera bom. Dizer isto de outra maneira. Jesus recusa ser um meio para que o jovem rico se satisfaça no jovem rico. Os irmãos ainda estão comigo? Ainda conseguem acompanhar? Jesus recusa ser uma maneira para o jovem rico fazer uma pergunta cuja resposta que ele espera seja em último grau para ele próprio sair bem. E nesse sentido, Jesus quebra abruptamente a corda com o jovem rico. Bom, estás-me a chamar bom? Jesus não quer ser um meio para que o jovem rico se satisfaça no jovem rico. Jesus quer ser um meio para que o jovem rico se satisfaça em Jesus. É essa a missão de Jesus. Comecem a aplicar isto a nós, na nossa vida, queridos irmãos. Eu já vou terminar tentando fazer essa aplicação. No fundo, Jesus recusa o louvor do jovem rico porque o louvor do jovem rico serve para o jovem rico se louvar a ele mesmo. E esse louvor, Jesus recusa logo. A adoração que Jesus procura é o reconhecimento de quem Jesus é e não o interesse que use Jesus para os propósitos dos homens. Reparem, pensem no Evangelho. Essa é uma das razões, e no Evangelho de Marcos em particular, essa é uma das razões que ao longo do Evangelho, muitas vezes Jesus recusa ser chamado por Cristo por algumas pessoas. Porque as pessoas estão a chamar Cristo não por reconhecerem e terem vontade de ir até Ele, mas porque têm vontade que Jesus vá confirmar o que elas estão a viver. Ao chamar Jesus de bom, o jovem rico chama-se a si mesmo de bom. E é nesse sentido que Jesus lhe diz aquela resposta brusca, que o jovem rico vai ter com ele assim, bom mestre, e Jesus, bom. Uma maneira de traduzir isto é, como se Jesus dissesse, vai chamar bom ao outro. Por isso a resposta de Jesus é abrupta. Agora, tendo misturado muito as coisas, falando do jovem rico, eu gostaria de tentar aplicar estas coisas à nossa vida, em quatro pontos rápidos. Como é que eu vou fazer? E espero que os irmãos consigam trazer alguma compreensão esta manhã. Como é que nós podemos aplicar este episódio do jovem rico acerca da relação complicada que os cristãos têm com o aconselhamento? Tentar ir buscar verdades da conversa de Jesus com o jovem rico à maneira complicada como nós ouvimos conselhos ou não a partir da Bíblia. Nós não podemos, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é, nós não podemos falar acerca de família enquanto cristãos com bases que não sejam as da fé. Nós não podemos comprar Jesus para os nossos conceitos de família, mas temos de deixar que seja Jesus a dar-nos os conceitos de família que ele tem. Reparem que esse foi o truque do homem rico em relação à fortuna e que nós não podemos seguir em relação à família. E hoje nós não estamos ainda a entrar nos textos fundamentais sobre o casamento, vamos começar a fazê-los para a semana. Sendo o casamento de Deus, e por favor aceitem esta manhã esse pressuposto, que para a semana vai ser melhor explorado, Sendo o casamento algo criado por Deus, nós precisamos de olhar para o casamento com os olhos de Deus. Não podemos relacionar-nos com o casamento sem ser de uma perspectiva cristã. Pelo menos eu digo isto às pessoas que se dizem cristãs. Naturalmente, se alguém não se diz cristão, essa pessoa não tem de olhar para o casamento de uma maneira cristã. Mas se nós nos dizemos cristãos, forçosamente temos de olhar para o casamento com os olhos de Cristo. É isto que nos leva a confrontar todas as perspectivas que haja sobre o casamento que não sejam perspectivas bíblicas. Sejam perspectivas terapêuticas, românticas ou qualquer outro tipo de perspectiva. Esta é uma tarefa para ser vivida em comunidade na Igreja. Porquê, queridos irmãos? Porque todos nós falhamos nesta área. Todos nós levamos a nossa bagagem para o casamento. Mesmo aqueles que cresceram na Igreja e que julgam que o facto de terem crescido na Igreja lhes dá uma imunidade para... Se eu cresci na Igreja e me vou casar com uma pessoa que é da Igreja, logo o meu casamento é da Igreja. Eu pensei assim durante muitos anos na minha vida. E ainda hoje estou-me a perceber das coisas que meti na bagagem para o casamento, que julgando eu que eram neutras, não são coisas de acordo com as Escrituras. Portanto, quando nós falamos estas coisas, todos estamos neste percurso, porque todos nós, mesmo estando em famílias que são constituídas por pessoas cristãs, todos nós temos uma tarefa de nos aperceber até que ponto é que algumas das coisas que nós vivemos na família não estão de acordo com a Bíblia. E por isso esta é uma tarefa para todos esta manhã. Segunda coisa, rapidamente. Queridos irmãos, nós temos de refletir acerca das nossas perspectivas acerca da família e deixem-me começar a particularizar, e acerca do casamento. Até que ponto, e vamos devagar porque eu não quero perder ninguém, até que ponto é que algumas das nossas ideias sobre a família não são o jovem rico a chamar bom a Jesus para que Jesus lhe chame bom a ele? Vou voltar a fazer pergunta, a repetir isto. Até que ponto é que algumas das nossas perspectivas acerca do casamento não são semelhantes ao jovem rico que estava a chamar bom a Jesus para que em último grau Jesus lhe chamasse bom a ele? Até que ponto algumas das opiniões que temos sobre o casamento não são coisas que estão fundadas na palavra, mas são conceitos prévios que nós levamos a Jesus, pedindo a Jesus que os confirme? E deixa-me um exemplo. Eu acho que é eu espero que ajude. Quando, por exemplo, nós temos do casamento uma perspectiva essencialmente romântica, como é que os irmãos descreveriam uma perspectiva romântica? Só para estarmos a falar a mesma linguagem. Como é que os irmãos descreveriam uma perspectiva romântica do casamento? Rapidamente, temos de terminar o nosso tempo. Como é que descreveriam? Baseada no sentimento, na emoção. Não somos contra, nem contra o sentimento, nem com a emoção, só para ninguém ficar com a ideia errada. Mas como é que descreveriam mais? Não, conflitos até são estranhos em relação a isso, não é? Deve ser só amor. Mas, geralmente, qual é a tese? Há algum tipo de tese no casamento romântico? Todos os obstáculos são vencidos pelo amor, não é? Mas, o que é que geralmente significa? Felicidade eterna. E geralmente, a ver se os irmãos concordam comigo nesta generalização que eu faço acerca do casamento romântico. Geralmente, o casamento romântico assenta muito na ideia de qual é a relação que se estabelece. Para alguém ter uma perspectiva muito romântica do casamento, qual é a relação que se estabelece entre o marido e a mulher? Geralmente é porquê? Porque essas pessoas foram o quê? Foram? Foram feitas uma para a outra, não é? Nem mais, não é assim. Eu estou a simplificar, não estou a dizer que todos concordamos com isto. Mas, no geral, o casamento romântico assenta muito na ideia de que as pessoas foram feitas uma para a outra. Almas gêmeas, exatamente. Adelaide esteve a ler o meu sermão. Almas gêmeas. Agora, imaginem, eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, nascidos no século passado, porque a maior parte de nós nasceu no século passado, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, somos influenciados por esta perspectiva romântica do casamento. Agora, a pergunta que eu gostaria que nós fizéssemos e que o Espírito Santo nos ajudasse nessa reflexão, até que ponto é que nós, quando temos uma perspectiva romântica do casamento, não estamos, e deixem-me exagerar um bocado nas palavras, mas não estamos a subornar Cristo para Ele nos dar uma felicidade que nós previamente já lhe impingimos a Ele. Ou seja, se eu tenho a ideia que o casamento feliz é o encontro das almas gêmeas, eu fui feito para ti, tu foste feita para mim. Deixa-me dizer, entre parênteses, eu acredito nisto. Agora, é verdade que provavelmente acreditamos de uma maneira diferente que o mundo acredita. Mas quando nós levamos para Deus esta ideia, oh Senhor, este casamento tem de acontecer porque isto, tudo isto que acontece entre nós, isto tinha mesmo de acontecer. Até que ponto é que quando nós baseamos as nossas relações nesse tipo de convicções, nós não estamos a subornar Cristo a dizer... Bom mestre, eu já sei o que é um casamento bom e só preciso mesmo que tu carimbes, porque eu já sei. As nossas perspectivas, deixa-me dizer, eu sei que é uma ideia um pouco radical, mas eu acho que é a ideia que a Bíblia nos dá. Não é porque crescemos na igreja que estamos certificados de compreender o modelo cristão da família ou do casamento. Independentemente dos anos que nós temos de igreja, isto não nos dá uma certificação que nós estamos a perceber as bases cristãs do casamento. Por isso é que estamos a pregar acerca delas. As nossas perspectivas acerca da família têm de ser firmadas na Bíblia. Por isso, e os irmãos podem já espreitar, vai ser divertido, se Deus permite, para a semana. Já viram, por exemplo, para a reflexão? Ficou para a semana. Já viram para a reflexão, vai ser tão divertido. Complementaridade entre homem e mulher. União entre o homem e a mulher deve ser permanente nesta vida. O homem deve colocar os interesses da sua mulher acima de todos os outros. A esposa fica sob a autoridade do marido. Deus criou apenas uma Eva para Adão. Os irmãos não sentem já a emoção de irmos falar acerca destas coisas? Eu espero que sintam, porque eu sinto. Quero terminar. Não abracemos uma perspectiva sobre a família que põe Cristo a servir a família, mas abracemos uma perspectiva sobre a família que põe a família a servir Cristo. Boa parte das nossas frustrações acerca da nossa família... Por favor, irmãos, acompanhem-me. Boa parte das nossas frustrações acerca da nossa família não estão relacionadas com o facto de Cristo não ser louvado na nossa família. Eu sei que isto é um bocado ousado, mas permitam-me dizer, eu acredito nisto. A maior parte das frustrações que os irmãos sentem no vosso casamento não é por Cristo não estar a ser louvado. A maior parte das frustrações que os irmãos sentem no casamento é porque os irmãos não se sentem louvados no casamento. E eu vou tentar ilustrar isto. E este é aquele ponto em que eu vou dar um exemplo pessoal. Não estou a pregar a minha família, mas estou a usar a minha família como ilustração. Os irmãos acompanham o meu exemplo pessoal. Ele já tem sido falado noutras ocasiões. Na reunião de oração é um exemplo que já trouxe noutras alturas. Eu vou dar um exemplo lá de casa. Deus me ajude. Durante muitos anos, muitos alguns, as minhas discussões com a minha esposa, ela está presente hoje connosco, eu convidei-a para ela vir à igreja hoje. Durante muitos anos, as minhas discussões com a Ruth eram muito frustrantes para mim quando ela dizia coisas que eu achava que ela estava a ser injusta acerca de mim. Eu tinha muita dificuldade em lidar com as coisas que a Ruth dizia que eu achava que eram injustas acerca de mim. Eu não sei como é que é com os irmãos não têm de ser a mesma coisa, mas o que é que isso gerava nas discussões? Quando a Ruth dizia alguma coisa que eu achava que era injusto acerca de mim, o que é que isso criava em mim? Criava mais discussão, porque eu tentava provar-lhe o quão errado ela estava acerca de mim. E eu espero que haja algum amém por parte dos irmãos, porque eu espero que não seja um problema apenas lá de casa. Não no sentido de ser desejável, mas de ser comum. E deixem-me dizer, hoje eu continuo a não ficar contente quando a Ruth diz alguma coisa acerca de mim que eu acho que não é justo. Eu hoje não fico contente. A mudança não tem a ver com o facto de hoje a Ruth dizer coisas que eu acho injusto, mas eu ficar contente. Eu continuo a não me sentir contente com isso. Mas a partir do momento que eu me apercebi, e este foi um processo, tem sido um processo, a partir do momento que eu me apercebi que o casamento não é acerca de mim, mas é acerca de Cristo, eu passei a lidar com estes episódios de um modo diferente. Como é que eu lido com eles agora? Se Deus permite, e para já eu acredito que Deus é soberano, portanto, se Deus permite que a minha mulher diga uma coisa que é injusta acerca de mim, para já Ele permitiu, porque ela aconteceu. Se Deus permite que a minha mulher me diga uma coisa que considera injusta, a minha luta hoje não é convencê-la discutindo mais que ela está errada. mas é, com a ajuda do Espírito Santo, comportar-me de uma maneira que ela reconheça como certa. Passei a poupar em palavras e a tentar investir em prática. O que eu estava a procurar, isto manifestado no modo como discutia com a minha mulher, era que o casamento deveria proporcionar-me a ausência de ser acusado injustamente. A minha grande dificuldade antigamente é que se a Ruth me acusasse uma coisa que eu acho que ela estava a ser injusta, isso chocava com a ideia do casamento que eu tinha, que é um bom casamento, é um casamento onde eu não tenho de ouvir a minha mulher a dizer-me coisas que eu acho que são injustas. Quando a minha visão acerca do casamento mudou e eu me apercebi que o objetivo do casamento não sou eu nem a Ruth, mas é Cristo, eu passei a lidar com isso de um modo diferente. A minha visão de casamento perfeito, na altura, não condizia com a possibilidade de que a minha mulher não achava que eu era justo. Na altura, eu não concebia como é que um bom casamento poderia permitir que a minha mulher dizia, tu não... dizia uma coisa com a qual eu não concordasse. Eu não concebia como é que isso era possível. Quando passei a olhar para Cristo como fundamento do casamento, apercebi-me que, necessariamente, eu teria de lidar com a possibilidade de não ser justo, porque é quando eu tenho a presunção de ser justo, independentemente daquilo que a minha mulher acha, é quando eu tenho a presunção de que é óbvio que sou justo, que de certeza que Cristo não vai reinar no casamento. Os irmãos percebem? Estou a ser muito complicado. Os irmãos percebem o que eu estou a dizer? O que mudou para mim é que eu apercebi-me que eu não podia ter uma visão do casamento que correspondia à ideia de que o casamento é bom na medida em que a tua mulher nunca vai dizer nada com o qual tu discordes. Claro que eu ter uma ideia acerca de que o casamento era bom porque a Ruth nunca me ia dizer nada com o qual eu achasse que estava a ser injusto, era uma boa visão do casamento para eu me servir a mim próprio. Portanto, quando eu me colocava no centro do casamento, era natural que eu tivesse problemas com a minha mulher não reconhecer que eu era bom. Porque isso dava-me trabalho, porque isso me tirava do centro. A partir do momento em que Cristo passa a ser o centro do casamento, e eu reconheço que Romanos 3.23 se aplica a mim, eu passo a perceber que é muito provável que a Ruth vá ter de dizer que eu sou injusto, porque eu sou injusto. E porque a tarefa do casamento é ela ter de lidar com a minha injustiça e eu ter de lidar com a injustiça dela. Resultado. Nós continuamos a discutir, como os irmãos calculam. Mas uma das coisas, pelo menos, e depois os irmãos, este é daqueles domingos, há algumas vezes isso acontece, os irmãos podem falar com a Ruth a seguir para perceber acerca da sinceridade das minhas intenções. Mas onde eu quero chegar aos irmãos, dando este exemplo que é lá de casa, é que uma coisa mudou de facto no meu coração. Porque se eu sei que sou imperfeito, era absurdo, queridos irmãos, eu estar à espera que a mulher que passa a vida ao meu lado não dê conta. Nós, percebam esta aplicação, quando nós temos uma visão romântica do casamento, nós assentamos sobre a ideia de que, no fundo, a perfeição é o que melhor nos define. E os cristãos rejeitam esta ideia. Os cristãos sabem que o casamento é uma coisa tão bonita como absolutamente difícil, porque dois pecadores vão viver um com o outro e ser uma só carne. Portanto, por natureza, a minha mulher é a pessoa que sabe mais acerca do meu pecado. E por natureza, eu sou a pessoa que sabe mais acerca do pecado da Ruth. Logo, as discussões vão existir, porque nós os dois pecamos e ferimos-nos uns um ao outro. Mas quando Cristo está no centro, nós apercebemos que o mais importante... E aplicando isto a mim, não é eu estar a explicar à minha mulher que ela está a ser injusta, mas é eu perceber que essa é uma oportunidade para eu poder deixar de ser injusto. Espero que este exemplo ajude os irmãos. Do mesmo modo, quarto e último ponto, do mesmo modo como Jesus implicou que o jovem rico poderia ir chamar bom ao outro, Deus pode estar a querer dizer-nos o mesmo. Ou seja, se nos casamos procurando que Deus corresponda aos nossos padrões prévios de romantismo ou padrões de outra coisa qualquer, Deus diz-nos, vai chamar bom ao romantismo que é o Deus que procuraste para abençoar o teu casamento. Eu espero que os irmãos compreendam. Muitas das nossas frustrações... Ó Senhor, Porquê é que tu não me dás uma vida de família perfeita? É como se Jesus estivesse a dizer, espera aí, mas o Deus que tu procuraste para te abençoar não foi o Deus do romantismo? Então, ele te falha agora, chama-lhe bom a ele. Percebem? Nós vimos, não, mas eu sou crente, mas eu sou crente, logo o meu casamento tem de ser crente. E é como se Deus dissesse, vai chamar bom ao outro. Tu não procuraste aquilo que era a compreensão cristã no casamento e agora queres que eu entre e sobrenaturalmente resolva aquilo que tu foste negando à medida que os anos passam. Agora reparem, meus irmãos, eu quero terminar dizendo isto. Hoje o meu objetivo não é pisar nisto. Hoje o meu objetivo é dizer que Deus dá-nos uma oportunidade para nós começarmos a perceber isto. Deus dá-nos uma oportunidade para nos resgatar dos falsos deuses aos quais entregámos a nossa visão acerca da família. O que eu quero dizer aos irmãos, e hoje só chegámos a... O assunto está ali, hoje nós ficamos assim, só olhar para ele. Para a semana vamos entrar em Gênesis 1 para começar a construir tijolo. Tijolo. Percebeu? O que é que Deus acredita acerca do casamento? Hoje estamos só a perceber que, se calhar, eu não estou a ver bem o casamento com olhos cristãos. Se calhar eu não estou a perceber bem o casamento com a fé. E o que eu quero dizer aos irmãos é, independentemente dos conselhos que recebem e dos sítios onde vão buscar a compreensão acerca do casamento, se essa compreensão não é acerca de Jesus, o que vai acontecer é o que aconteceu com o jovem rico. O que é que aconteceu com o jovem rico? Tu queres saber o que é que precisas fazer? Eu até te vou dizer o que é que precisas fazer. Vai, vem tudo e vem. E o que é que o jovem rico fez? Ele não tinha capacidade para isso. Porque o Deus dele tinha sido o Deus diferente. Que ele pediu a Cristo que carimbasse o Deus dele. Mas quando Cristo devolveu a questão, ele não tinha capacidade. Hoje, o que eu quero pregar, queridos irmãos, é que o Espírito Santo dá-nos a capacidade. Não quero pregar a incapacidade. O Espírito Santo dá-nos a capacidade de nós termos uma ideia dos falsos deuses que acolhemos para nos ensinarem acerca do casamento. E a minha oração esta manhã é que o Senhor, neste estudo, nos leve com coragem, mas aos fundamentos da maneira de compreender a família, segundo a Escritura, maneira de compreender o casamento. Nenhum de nós, esta manhã, e digo, não digo para ser simpático, digo com toda a honestidade, nenhum de nós está aquém ou além da graça de Deus. Todos nós, sendo confrontados com a palavra, estamos num lugar onde o Espírito Santo pode renovar o nosso entendimento acerca da família. O negócio de Deus, o Tiago explicou isto bem na escola dominical, o negócio de Deus na nossa vida é regeneração. Fazer pessoas novas de nós. Não há ninguém aqui que possa dizer estas coisas Deus já não pode fazer comigo. O Espírito Santo tem mais poder do que nós. Graças a Deus. Que o Senhor nos ajude.